Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Então, meus nobres, é o seguinte, nós estamos numa espécie de encruzilhada, né? E 2024, me parece que é um divisor de águas, vai ser um divisor de águas ao longo desse período aí. Que nós tivemos, a partir de 2022, o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ou, leia-se, OTAN, né, através da Ucrânia, e a derrota, ela está muito escandalosa, né? Está inevitável de você fazer qualquer tipo de escapada para justificar a derrota colossal do imperialismo. E agora nós temos uma decisão outra, que é a questão do Estado terrorista agressor de Israel contra as populações palestinas e também contra os países árabes e também o persa, né? O caso do Irã, que é o adversário mais forte da região, que Israel vai ter que enfrentar caso não cesse a sua saga de expansão e conquistas territoriais e também domínio sobre a região através do seu grande mentor americano, os Estados Unidos. Se não houver esse tipo de situação em que Israel seja forçado a parar imediatamente com os ataques ferozes contra a população desarmada, nós vamos ter um desdobramento muito ruim para Israel e para o imperialismo no final dessa crise, que não tem tempo para terminar, porque a tendência é de escalada desta crise, torná-la mais aguda ainda, e quem sabe podemos enfrentar aí uma batalha que alcance outras nações mais poderosas, como a Rússia e a China, e o embate seja ainda mais exacerbado, mais violento, com desdobramentos imprevisíveis. O caso de Israel é um caso típico de imbricamento, né? Aquele cruzamento em que a linha tênue, a fronteira, acaba sendo decisiva para, inclusive, decretar o fim do imperialismo em breve, porque essa fronteira ela está muito perigosa, mais para o imperialismo do que para as demais nações já combalidas, já acostumadas a viver no sofrimento, que Israel não está. Israel, se entrar numa linha de fogo com outras nações e escalar o conflito, pode ser do Estado artificial, agressor e nazista de Netanyahu e sua turma ultradireitista, ultra violenta, sionista, que possa encadear, de certa maneira, uma terceira guerra mundial, que seria, assim, o ápice desse conflito aí que envolve Israel e Oriente Médio. Caro Adriano?
Exatamente, é o que está rolando aí, né? O companheiro Marcelo tem acompanhado junto com a gente essa situação, está ficando cada vez mais crítico aí. E eu acredito, Marcelo, que em breve aí nós vamos ter aí os resultados nefastos aí para o Estado fictício de Israel, que vai acabar aí perdendo as suas seu apoio, né? Já está perdendo seu apoio em praticamente todo o planeta, né? As manifestações são gigantescas contra o Estado fictício de Israel. Nós temos também manifestações dentro do próprio Estado fictício de Israel contra o primeiro-ministro Netanyahu, né? Lógico que as manifestações lá dentro são por outros motivos, não aí por conta do genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, mas também aí o governo tem esses riscos aí de levar aquela derrubada do imperialismo, então, em breve, né? Então, por conta de tudo isso que está acontecendo, a gente está vendo também a situação na Ucrânia, né? Cada dia aí pega mais feio aí, né, para a situação, e cada vez mais feio para o imperialismo de conjunto, né, mais essa perca aí do imperialismo para a Rússia, né? Que está muito claro aí. Marcelo, eu queria comentar com você aqui um caso que está acontecendo também no estado de São Paulo, né, onde o governador aí, inclusive um governador que esteve aí esses dias aí aos braços dados aí junto com Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que é um assassino, um genocida, um criminoso de guerra, né, já declarado, né? Inclusive a gente vai ver um vídeo no final desse programa aqui que mostra aí as semelhanças entre o sionismo e o hitlerismo, né, e o nazismo, né? Então a gente vai ver isso no final do programa aqui. Mas o Tarciso, governador do estado de São Paulo, ele entrou aí, ele quer dar carta branca agora para a PM fazer absolutamente o que quiser, né? No caso aqui, ele assinou aí uma medida em que a PM, a Polícia Militar, aí, ela se igualaria aí à Polícia Civil no âmbito das investigações, né? Ou seja, a Polícia Militar agora teria também a função aí de ser a Polícia Civil. Ela poderia, inclusive, até fazer investigações. Eles colocam aqui casos menores, né? Que a polícia Militar poderia fazer investigações em casos menores, mas a gente sabe que isso daí pode ser uma bomba aí contra a população, Marcelo.
Então, vejam só, a situação é dramática, né? Porque a PM nos últimos anos, ela mata em média 2.400 pessoas, em média por ano, no Brasil. É muita gente. Isso segundo o próprio anuário estatístico da violência, medida pelo próprio Estado. Sabemos bem que muitos crimes são escamoteados, né? Então, é muita gente que a PM está matando, a polícia no geral, né? Costumeiramente está matando na periferia, são pessoas pobres, são pessoas negras, são pessoas do povo brasileiro. São essas pessoas que estão sendo atingidas pela máquina de guerra mortífera da polícia. A polícia acaba não protegendo o cidadão, pelo contrário, onde a polícia vai, torna-se um transtorno, uma ameaça à vida das pessoas, mais do que a própria chamada dita bandidagem, porque esta bandidagem, para mim, é muito maior pelo lado daqueles que deveriam, em tese, assegurar a vida dos cidadãos. Mas não é isso que acontece, pelo contrário, a vida dos cidadãos está ameaçada cotidianamente nos centros urbanos e em qualquer lugar. Você vai, por exemplo, no interior, a vida dos índios é ameaçada pela polícia que mata e usa da violência a favor dos latifundiários, a favor dos grileiros, dos poceiros. Essa polícia está a serviço de quem? Da burguesia. Está a serviço dos ricos, está a serviço de um Estado que, em vez de proteger o cidadão, ele reproduz a desigualdade e a violência. É esse Estado, é o Estado do Tarcísio em São Paulo, é o Estado do Ratinho Júnior no Paraná, é o Estado do Leite no Rio Grande do Sul, do Zema em Minas Gerais e do Caiado, o homem da UDR, da UDN em Goiás. Esta violência institucionalizada em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a mesmíssima situação, e país afora sabemos muito bem para que serve a polícia. Nesses governos, então, como o do Tarcísio, amigos, é uma máquina mortífera contra a população desarmada, contra o povo trabalhador, contra o povo pobre desse país. E continua através dessas medidas grotescas, grosseiras, de dar ainda mais poder para uma instituição que mata cada vez mais gente no país. É realmente algo não só escandaloso, como algo que deve ser combatido e denunciado. Não podemos mais permitir que essa situação perdure, que é uma situação que conduz ao povo brasileiro uma ameaça permanente às suas vidas. Então é uma situação que deve ser combatida, deve ser denunciada com muita força. Aliás, nós, como todo mundo sabe, ou aqueles que ainda não sabem, nós somos totalmente contra a permanência desta instituição. Polícia Militar é algo da ditadura militar, deve ser acabada. Ela não pode ser mais utilizada como instrumento para cuidar, entre aspas, dos cidadãos. Porque ela não cuida, é o contrário, ela é uma ameaça, como eu falei, à vida de todo mundo dentro de qualquer espaço, seja urbano, seja rural, e a serviço dos poderosos de plantão e ocasião. Caríssimo.
Com certeza, essa é a realidade, né? Inclusive, essa situação aí é o seguinte, hoje em dia a situação deveria ser a seguinte, né? O procedimento é, a Polícia Militar, ela registra o boletim de ocorrência, né? Em seguida, a Polícia Civil, ela vai, investiga o caso e apresenta ao Ministério Público o que foi achado, né? E por sua vez, pode oferecer a denúncia de crime, se o crime será julgado ou não por um juiz. No caso aqui agora, o que o Tarcísio está querendo é que a Polícia Militar tenha o mesmo poder aí de fazer esse tipo de coisa, né? Um advogado aqui que a gente consultou, o nosso diário da causa operária, ele consultamos um advogado e ele diz o seguinte, né? O advogado afirma categoricamente: a investigação dos crimes estará nas mãos dos militares. Voltamos a 1964. É como se a gente tivesse voltado na ditadura militar, né? Especificamente no caso de desobediência, ele explica que a Polícia Militar poderá prender e investigar ao mesmo tempo, podendo ser ao mesmo tempo vítima e investigadora. Só falta ser o juiz, né? Afirmou aí o advogado aqui para o nosso diário da causa operária. E é bem isso, né? Agora você imagina esse pessoal aí, essa polícia do Tarcísio, que esses dias mataram quase 60 pessoas na Baixada Santista. Nesse ano, não foi no ano passado. Nesse ano, eles quase mataram 60 pessoas num bairro só de São Paulo. Né? Num bairro só de São Paulo, eles entraram aí e mataram quase 60 pessoas. Juntando com as pessoas do ano passado, dão quase 100 pessoas assassinadas no mesmo bairro. No mesmo bairro, com a Operação Escudo e a Operação Verão, que eles fizeram aí na Baixada Santista. Né? Dizendo aí que teve confronto entre militares e policiais. Confronto que a gente sabe que só um lado morre. A gente só vê um lado aí sendo assassinado pela polícia. Inclusive tinha pessoas lá que eram catadores de latinha, pessoas que trabalhavam em quiosques, trabalhadores, né? Trabalhadores aí que foram assassinados. Teve um cidadão, inclusive, que eu vi o caso, eu acompanhei o caso pela Agência Pública de Notícias, que falava o seguinte: o cara era um eletricista, ele morava na Baixada Santista. Quando ele ficou sabendo que ia ter essa operação militar na Baixada Santista, ele foi para casa da mãe dele, que é em outro bairro. Mas como ele é morador do bairro da Baixada Santista, um cliente dele pediu para que ele fosse ver um serviço na Baixada Santista e ele retornou lá, mesmo passando fora os dias, ele passou acho que 2 semanas ficando na casa da mãe, porque ele estava com medo da situação. Quando ele volta para fazer o serviço aí, ele é assassinado pela polícia. Olha bem o que nós estamos fazendo aqui e na mão de quem a gente está colocando a segurança pública. É um verdadeiro cerco aí, estão fechando aí o cerco contra a população preta e pobre, como apresenta aí nosso companheiro Marcelo Marcelino. Eu acho que isso aí é de extrema importância, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo aqui e o que a gente deve fazer contra esse tipo de coisa. É como colocou o companheiro Marcelo, a polícia militar, todo tipo de polícia, ela deve ser extinta. Essa instituição é uma organização criminosa que ataca preto e pobre na favela de São Paulo, nas periferias do Brasil inteiro. Então é para isso que serve essa instituição, tem que ser extinta. Marcelo, tudo bem o programa? Como é que a gente pode seguir? Marcelo tinha me avisado que talvez teria que ser um pouquinho mais cedo, mas se pudermos seguir, fala com a gente aí.
Sim, queridíssimo, o seguinte, teremos um compromisso agora com os nossos amados alunos, e aí deixo a palavra a você aí conduzir o programa, e na sequência nós batemos aquele papo de sempre, ok?
Obrigado, Marcelo, mais uma vez pela presença. Aguardamos você aqui na próxima sexta-feira no nosso programa Causa Operária. Abraço, companheiro. Bom trabalho.
Muito obrigado, querido, estimado. Um abraço, até breve. Tchau.
Até breve. Seguimos aqui, então, nosso programa aqui, falando dessa situação, né, da polícia assassina que mata aí preto e pobre nas favelas. O Tarcísio, então, agora quer que a sua polícia militar também seja a polícia que faça a investigação. O que isso pode causar é gravíssimo, né? A única coisa que a gente tem que saber é que isso daí é uma coisa que, com certeza, vai contra os interesses do povo, né? Tem uma delegada, inclusive, a delegada Jaqueline Valadares, que é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia de São Paulo, do Sindipesp, afirmou que a implementação da TC/PM, né, pode ser, ser, calma aí, pode representar riscos para a população. A partir do momento que a Secretaria da Segurança Pública distribui para a PM funções que a Polícia Civil, com termo circunstanciado, isso acirra a disputa entre as corporações, diz a Jaqueline, né? Cada uma tem sua função. Se a PM está registrando essas ocorrências, quem vai fazer o patrulhamento na rua? Quem vai atender as ligações de 190 completa, né? E isso seria também uma questão mais ofensiva, né? Contra uma pessoa ferida, por exemplo, pode ter sido vítima de uma lesão corporal passível do termo circunstanciado ou de uma tentativa de homicídio, boletim de ocorrência. O delegado é a autoridade que está preparada, a partir da sua formação jurídica, para definir o tipo penal. Se a ocorrência deixar de ser apresentada na delegacia, há um prejuízo para toda a sociedade, afirma Jaqueline. Né? Nesse caso aqui, é interessante a gente ter em mente, porque pode ter, inclusive, manipulação das provas. Né? Como a gente viu, inclusive, essa semana, eles deram aí alguns tiros. Deixa eu ver exatamente onde foi aqui, para não falar errado para vocês, que uma criança aí, né, ela foi estilhaçada aí com os tiros, né, que a polícia estava atingiu, né, a Polícia Militar de São Paulo atingiu o rosto de um menino de 7 anos durante uma operação em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Esse é um caso que aconteceu essa semana, né? Então a polícia atingiu no rosto de um menino de 7 anos, né? E o que ficou engraçado, que chamou a atenção, foi que aparece um vídeo na sequência, nas redes sociais, em os policiais aí procurando, digamos assim, as provas de que eles teriam atirado e teria acertado aí ou afetado essa criança, né? Então eles tentam consumir com as provas do crime que eles mesmos causaram. Então o vídeo circula, né? O vídeo circulando de que eles procurando ali vestígios dos tiros que eles causaram e que possa ter acertado essa criança. Então eles estavam tentando, inclusive, esconder as provas. Quando você faz essa junção entre a polícia militar e a polícia, né, que a polícia militar pode ser uma polícia civil, eles podem aí ter também, podem não, eles já fazem isso sem poder, né? Se eles tiverem então o poder de fazer isso, muitas provas aí de muitos crimes que a polícia comete serão aí desaparecidos ao longo das investigações. Claro, é óbvio isso, né? Então isso aqui é mais um crime contra o povo brasileiro, essa tentativa de implementação aqui do senhor Tarcísio de Freitas, que estava sentado esses dias no colo do senhor Netanyahu no estado fictício de Israel, dando os parabéns aí para o Netanyahu pelo extermínio, pelo genocídio que ele está fazendo na faixa de Gaza contra o povo palestino. Então esse senhor aqui também é um criminoso.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.